português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 26 de setembro. Hoje aqui na capital americana, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. A técnica é de Bill Andrada. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Congresso americano inicia audiências sobre possível impugnação do presidente Trump. Morreu o antigo presidente francês Jacques Chirac. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Igrejas encerradas em Cabinda vão a tribunal, dizem que são vítimas de discriminação.
As coisas que se fazem aqui não é isso que se faz em Luanda. A mesma lei que neste momento nos impede nós de termos as igrejas abertas, estão em Luanda. Estão a operar até na televisão, eles passam.
Vamos também falar dos dois anos da governação de João Lourenço e vamos falar da seca do sul de Angola e como está agora a levar empresas à falência. Vamos também abordar a visita do príncipe Harry da Grã-Bretanha à Angola.
Se nós conseguíssemos fazer chegar esse desejo ao príncipe, usar a sua figura para fazer advocacia, não só para o banimento das minas, mas para a edificação da paz.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes iniciou nesta manhã audiências sobre uma queixa contra o presidente Donald Trump, que, segundo um informante anónimo, teria exercido pressão sobre o presidente da Ucrânia para este investigar as atividades empresariais do filho do antigo vice-presidente Joe Biden. Na queixa hoje tornada pública, o informante diz que no decurso das suas atividades profissionais recebeu informações de diversas entidades do governo de que o presidente estaria a usar o poder da sua posição para solicitar interferência de um país estrangeiro nas eleições de 2020. Segundo a queixa, entidades da Casa Branca expressaram profunda preocupação por terem testemunhado Trump abusar da sua posição para ganho pessoal durante uma conversa telefónica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Quando interrogado da razão por que tinha inicialmente bloqueado a queixa do informante, o diretor interino dos serviços de inteligência, Joseph McGuire, disse ter cumprido a lei. O presidente do comitê, o democrata Adam Schiff, afirmou que a queixa constitui a prova mais clara de que o presidente americano traiu o juramento que fez ao tomar posse.
O Irão começou a usar centrifugadoras de modelo avançado para o enriquecimento de urânio numa nova violação do acordo nuclear de 2015, disse a Agência Internacional de Energia Atômica. A agência disse que essas centrifugadoras estão a acumular ou foram preparadas para acumular urânio enriquecido. O acordo de 2015 permitiu ao Irão enriquecer urânio com centrifugadoras menos eficientes.
O antigo presidente francês Jacques Chirac morreu hoje aos 86 anos, depois de um longo período de doença. Após o anúncio da morte, a Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio. Desde que sofreu um derrame cerebral em setembro de 2005, os problemas de saúde de Jacques Chirac sucederam-se e, após deixar o Palácio do Eliseu em 2007, foi hospitalizado várias vezes. Natural de Paris, Chirac iniciou a carreira política no Conselho Municipal de Saint-Ferréol, em Corrèze, em 1965 e rapidamente ocupou vários cargos, tendo sido eleito deputado até ser nomeado Primeiro-Ministro de Valéry Giscard d'Estaing em 1974. Em 1977, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Paris, cargo que conservou até ser eleito Presidente da França em 1995. Em 2002, ele foi reeleito para um segundo mandato e, depois do socialista François Mitterrand, é o Presidente com mais tempo no cargo.
As autoridades do Tchad confirmaram hoje que pelo menos 30 pessoas morreram no desmoronamento de uma mina de ouro em Kouribouguidi, mas o número ainda poderá aumentar quando há cerca de 60 mineiros desaparecidos. Fontes de segurança do Estado, citadas por um jornal tchadiano, indicam que o acidente ocorreu devido a um deslizamento de terras numa das minas da região de Tibesti, considerada rica em reservas de ouro, onde milícias, traficantes e garimpeiros procuram a todo custo beneficiar da extração do metal.
As autoridades do Sudão decidiram hoje fechar as suas fronteiras com a Líbia e com a República Centro-Africana por razões de segurança, a primeira medida do género tomada pelas novas autoridades. Em comunicado, o Conselho Soberano, integrado por militares e representantes da oposição, disse que ordenou o encerramento das fronteiras por causa da ameaça que representam para a segurança e a economia do país.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente de Angola, João Lourenço, está no poder há 2 anos. Nesse espaço, reestruturou o governo com a nomeação de ministros, governadores e outros, reestruturou empresas do Estado com novos conselhos de administração, iniciou agora um processo de privatização de empresas privadas. A nível estrangeiro, lançou uma ofensiva para melhorar relações com países como os Estados Unidos e abrir o país ao investimento externo. O Coque Mukuta foi ouvir várias opiniões sobre a governação de João Lourenço.
Esta manhã, a Voz da América entrevistou o cidadão Kimbi Miguel Francisco, que 2 anos depois disse sentir abandonado pela governação de João Lourenço.
Não estamos a ver nada que ele está a nos mostrar. Tem que nos ajudar, as coisas tem que baixar, as coisas ficarem mais assim para ver se nós vamos sobressair ou não.
Entretanto, para o presidente do Conselho Nacional da Juventude em Luanda, Isaías Kalunga, o balanço é positivo.
Como diz, o balanço é positivo. Vamos incentivar, continuar a executar as suas políticas de reforma.
Opinião contrária tem o analista Olívio Quilumbo, que diz não sentir ainda os efeitos da governação de João Lourenço.
João Lourenço despendeu muitas energias internas quando houve a questão da bicefalia. Nós ficamos cerca de sete meses, enfim, a observar internamente o MPLA se revogasse a bicefalia ou avançasse com a bicefalia. Isso fez com que ele perdesse algum tempo internamente. Por outro lado, ele não encontra também apoio no seu partido. Infelizmente, o MPLA não está ajudando João Lourenço a governar. Na medida em que os seus grandes adversários não estão na oposição, tampouco na sociedade civil, estão mesmo no próprio MPLA. Ou seja, o MPLA passou a ser o inimigo de João Lourenço. Agora, temos que avaliar aqui questões que são muito além, por exemplo, a política externa. Depois da política externa, não a diplomacia económica, no verdadeiro sentido, mas a política externa já está muito bem. No concerne a tentar reposicionar a Angola a nível dos espaços onde comunga internacionalmente, a nível da África, a nível da Europa, das Nações Unidas e enfim. Mas, como sabe, a política externa em países como o nosso e na nossa condição política económica não reelege. A política externa é um elemento importante, mas não reelege.
Para o deputado Makuta Nkondo, o balanço é negativo.
Mergulhou o povo na miséria. O povo está a levar uma vida mais difícil que no tempo colonial, que no tempo de José Eduardo Santos. Hoje é uma miséria total, completamente total. O povo praticamente já não come. Isso, para mim, o balanço está negativo. É uma pontuação de 0 a 10, eu dou 0,2 valores a João Lourenço.
Coque Mukuta, Luanda.
Várias denominações religiosas em Cabinda, impedidas de funcionar desde novembro do ano passado, por alegada ilegalidade, decidiram intentar uma ação contra o Estado angolano por violação ao direito constitucional de culto e de religião. Por outro lado, alegam também que há uma diferença de tratamento entre as igrejas que operam em Cabinda e outras que operam em Luanda. Manuel José.
Pastor Firmino Mvuange Mbumba, da Assembleia Cristã em Cabinda, em nome de sua confissão religiosa e demais encerradas em novembro de 2018, por altura da Operação Resgate, decidiram intentar uma ação contra o Estado angolano por suposta violação dos seus direitos de culto e de religião.
Em Angola, muitas dessas religiões que operam não têm legalidade como tal, mas em Cabinda não podemos fazer isso, porque o Islã em Luanda estão a reunir, muitas outras religiões estão a reunir, só em Cabinda onde não podemos ter direito de cultuar. Queremos intentar um processo contra o Estado por violação de direitos constitucionais que nos dá a liberdade do culto religioso e que nos dá direito à religião, que eu confesso que ninguém deve me impor. Trabalhar no sentido de reunir até as assinaturas para intentar processo contra o Estado.
A Assembleia Cristã em Cabinda funcionou desde 1994, altura em que remeteram a documentação ao Ministério da Justiça em Luanda, sem terem obtido qualquer resposta até o momento.
Em novembro do ano passado, fomos encerrados. Aproveitaram a operação resgate, encerraram aqui as igrejas e por ordem superior. Tem muitas igrejas aqui também nessa mesma condição. Temos igrejas com estruturas. Fomos encerrados e temos trabalho, temos promovido até jovens aprender ofícios. As coisas que se faz aqui não é isso que se faz em Luanda. A mesma lei que nesse momento nos impede nós de termos as igrejas abertas é essa mesma lei que existe em Angola, mas lá as igrejas têm infrator, né? Igrejas que vendem tais coisas da fé, igrejas que vendem tais milagres, estão em Luanda. Estão a operar até na televisão, eles passam.
Nós tentamos contactar a Direção de Cultura de Cabinda, que nos remeteu ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos em Luanda, que não foi possível o contacto. A partir de Luanda para Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Criança, reiterou hoje que cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas necessitam de ajuda nas zonas afetadas pela seca em Angola, incluindo 491 mil crianças com menos de 5 anos de idade. A UNICEF disse que muitos milhares de crianças sofrem de subnutrição devido ao fenómeno. Agora surge um outro ângulo aos efeitos da seca. Empresas e empresários estão a declarar falência, ou são mesmo os tribunais que ordenam a confiscação dos seus bens para pagar aos bancos que lhes emprestaram dinheiro, que agora não recebem pagamento das dívidas. Armando Chicoca.
O empresário António Jerónimo pede socorro do Estado angolano.
Nesse momento que lhe falo, o tribunal acabou de executar e empenhorar o bem de um dos empresários e a sua fonte de riqueza que devia amortizar os compromissos com o banco seria o gado todo morreu e nesse momento ele acaba de perder o seu imóvel, nesse momento que lhe falo mesmo.
Quem é um empresário e qual é a denominação da empresa?
A empresa que nesse momento acaba de perder o imóvel, que o BCI promete ir lá meter o selo, é a gente Capa Construções, que contraiu uma dívida na altura, que teve algumas mercadorias que depois foram levadas pelas cheias e não conseguiu honrar com o banco. O único ativo que ele tinha posto nas conversações com o banco seria o seu gado, mas o gado nesse momento está debilitado, baixou de preço, o outro morreu. E neste momento mesmo hoje, lhe falo dia 26, depois do tribunal tentar mediar as partes, o banco negou algumas condições de negociar ou dilatar os prazos e, nesse momento, o empresário, o senhor Gabriel Gautondoco, acaba de perder a luta com o banco.
A província do Cunene, segundo aquele empresário, poderá nos próximos tempos não ter empresários residentes.
O executivo desconhece a desgraça dos empresários do Cunene, que eu lhe digo mesmo que, neste momento, inclusive, há empresários que estão a vender os seus últimos bens, são as terras, os imóveis, e provavelmente a pensar em mudarem-se para a Namíbia. E eu lhe dou o exemplo de algumas empresas que já têm as contas bloqueadas, como, por exemplo, a FAO Construções, do senhor Abel Lumbamba, foi uma das empresas que mais empregava, que ficou afetada diretamente também com esse fenômeno de seca e da crise que o país enfrenta, mas nós não temos nenhuma benevolência do lado do chefe executivo ou então do seu governo.
O advogado Tomé Teixeira, que perdeu a causa do seu constituinte na manhã desta quinta-feira a favor do Banco do Comércio e Indústria, BCI.
Praticamente um ano depois dele receber o crédito, a província do Cunene foi assolada pela cheia e acabou danificando boa parte do produto, o que reduziu a capacidade financeira do empresário e dificultou no cumprimento das suas obrigações com o banco.
Namíbios da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Conforme nós noticiámos há poucos dias, dezenas de novos médicos na Huila haviam-se recusado a trabalhar em áreas que lhes foram indicadas pelo governo local. Mas há agora um acordo. Os médicos vão assumir funções nos diversos municípios. Teodoro Albano.
Os 51 médicos e o governo da Huila colocaram fim ao diferendo sobre as áreas indicadas em que os novos médicos vão exercer funções na sequência do concurso público do ano passado. Depois de demoradas negociações, os médicos que se negavam a trabalhar nas áreas apontadas pelo Gabinete Provincial da Saúde por alegada violação das regras do concurso cederam às exigências do governo de avançar para o interior, onde muitos deles concorreram com a contrapartida de já não ser em regime de rotatividade trimestral. Para os médicos que inicialmente seriam colocados No Hospital Central do Lubango, as partes concluíram a necessidade de se observar o chamado regime probatório, que prevê um período de trabalho na periferia da capital da província ou nos municípios.
Uma parte da causa ganha, que alguns médicos vão permanecer, e infelizmente, em proposta do Estado, nesse caso, alguns médicos vão ter que acudir a algumas debilidades que se encontram nos municípios. A priori, o Hospital Central não ficou com vagas abertas, porque a lei permite que os médicos façam um probatório, que é a periferia.
Para o portador dos médicos, David Gabriel, apesar de o acordo não satisfazer de todo os interesses do coletivo, o mesmo é execuível.
É execuível o plano para entrar em vigor. Agora, a direção provincial abriu portas para que as questões pontuais possam ser renegociadas.
A diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães, lembrou que a necessidade de médicos está sobretudo no interior e destacou o diálogo entre as partes.
Precisamos de melhorar a assistência primária nos municípios.
O sistema, rotatividade?
Não, em princípio, essa foi a primeira sugestão, mas os médicos a princípio não aceitaram. Como nós vivemos num Estado democrático, não é? Nós temos que levar em consideração aquilo que eles também, que não lhes serve. As guias vão começar a ser passadas imediatamente.
Médicos e governo da Huila chegam a acordo e vão assumir funções, na sua maioria, nos municípios. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, e ao microfone, nestes primeiros 30 minutos, está convosco o João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau temos a Rádio Pijigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bumba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vão entrar em sintonia connosco também a Sitchanouk em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Cabo Verde vai entrar em sintonia a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E estamos no WhatsApp para os ouvintes nos contactarem. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibutubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o Dr. É o Dr. Diogo Agostinho, ele é jurista, politólogo, docente universitário de Direito e também de Direito Administrativo, portanto, História do Direito Angolano. Portanto, amanhã é uma boa oportunidade para discutirmos a situação da lei em Angola, o sistema judicial com o Dr. Diogo Agostinho e também, por que não, a situação política atual. Amanhã, no Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Angola tem a partir de hoje visita real. O município do Dirico, na província do Cuando Cubango, recebe hoje o príncipe inglês Harry, que entre outras atividades vai inteirar-se do andamento do processo de desminagem a cargo da instituição inglesa Halo Trust, isto no intuito de dar continuidade às ações da mãe, a princesa Diana. Fernando Caetano.
O município do Drico, na província do Cuando Cubango, situado na orla fronteiriça com a República da Namíbia, será o ponto de chegada do príncipe Harry. Dentre várias constatações, Harry vai inteirar-se sobre o andamento do processo de desminagem a cargo da operadora inglesa Hello Trust, no intuito de dar prosseguimento das ações de sua mãe, a princesa Diana, que pelo Cuando Cubango passou antes de sua morte. O governador do Cuando Cubango, Júlio Bessa.
Está a dar prosseguimento, vamos assim, à obra deixada pela sua falecida mãe, claro, também um bocadinho de turismo, né? De fato, temos uma província que tem um pouco de tudo.
O governante ressaltou que, do encontro que vai manter com o príncipe Harry, vai debruçar-se com maior incidência na questão do turismo e da desminagem, sobretudo dos campos agrícolas.
Estou em crer que, quando tiver essa oportunidade, vamos pedir para que estenda o seu trabalho pelo território da província, sobretudo naquelas zonas que achamos que são importantes, quer para a produção agrícola, quer para o desenvolvimento do turismo na província.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sumo.
Obrigado, Fernando. No sábado, Harry vai ser recebido pelo Presidente da República e pela Primeira-Dama, mas o Príncipe Harry, depois de se deslocar, desta visita que está agora a efetuar, vai ao Uambo, um local onde a mãe esteve no início da campanha pela desminagem. Norberto Sateco.
As autoridades sanitárias ligadas à reabilitação física de vítimas de minas durante o conflito armado na região do Planalto Central esperam que a visita do Príncipe Harry desta sexta-feira ao Uambo venha facilitar o financiamento ao processo de produção de próteses da região. De acordo com o diretor do Centro Ortopédico do Uambo, que doravante será renomeado com o nome da Princesa Diana, Fernando Vicente, as dificuldades são enormes para fazer face à demanda.
O príncipe usasse da sua tipicidade filantrópica em fazer advocacia para que a fonte de recursos, sobretudo logísticos, ou seja, de matéria-prima para a produção de próteses e ortese, o mundo fosse mais conveniente. E o príncipe, se nós conseguíssemos fazer chegar esse desejo ao príncipe, usar a sua figura para fazer advocacia, não só para o banimento das minas, mas para a edificação da paz no seu tom.
O centro atende cerca de 150 pacientes diariamente, o que prefaz 1.232 pessoas vítimas de minas, embora a sua capacidade seja de apenas 25 pacientes. Para o pleno funcionamento daquele centro de cariz regional para atender as províncias do Uambo, Bié e Cuando Cubango, são precisos mais de 50 milhões de kwanzas diariamente, ao invés dos 10 milhões que consomem atualmente. No Uambo, onde há mais de duas décadas a princesa desfez história, a agenda do príncipe preserva o encontro com as autoridades locais lideradas pela governadora Joana Lina. Estará também no local exato ao redor da cidade onde a sua mãe foi fotografada em 1997, claramente diferente do que era naquela altura, existindo agora escolas e lojas comerciais onde antes havia morta vista por minas. Por último, poderá visitar o Centro Ortopédico, onde também esteve Diane, estando previsto que o Centro Ortopédico do Uambo seja renomeado em memória da sua mãe, deslocando-se a seguir para Luanda, onde prevê dar continuidade à agenda da sua visita de 3 dias ao nosso país. Do Uambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque a partir de amanhã arrancam os jogos da segunda mão, da segunda pré-eliminatória das competições pan-africanas de clubes. E há dois clubes de Angola e um de Moçambique em ação na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Petro de Luanda está no Uganda para defrontar o Kampala City. Na primeira mão, em Luanda, empata 0 golos. O Petro Atlético já está na capital ugandesa e hoje estava previsto um treino no campo do Kampala City. Petro, sem o médio Mangushi, que está lesionado, há dúvidas quanto ao defesa Musa, do Ghana. No sábado, outra equipa angolana, o 1 de agosto, recebe os Green Eagles da Zâmbia, Águias Verdes. 1 de agosto está em boa posição, bateu os Águias na primeira mão na Zâmbia por 2-1. Já a equipa moçambicana da União Desportiva do Songo está com tarefa árdua. Defronta o Platinum de Svijafana, no Zimbábue, onde perdeu na primeira mão por 1-0. Tem que ultrapassar esse golo. Vamos agora para Portugal, onde hoje o Sporting recebe o Rio Ave para a Taça da Liga, troféu que ganhou o ano passado. Vai mal o Sporting e o treinador interino Leonel Pontes está com o pé na rua. A imprensa portuguesa diz que depois do jogo de hoje, Silas, que treinou o Belenenses, é a melhor hipótese para ser apresentado como novo treinador dos Leões, o terceiro desta época. Ontem, para a mesma competição, o Benfica empatou em casa com o Vitória de Guimarães. Há que dizer que esta é uma competição em que os treinadores usam muitas vezes o seu banco de suplentes para os testar. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Satisfeito com o rendimento e, mais importante de referir, é que temos uma equipa competente, temos presente e temos uma equipa com enorme futuro.
Bruno Laja, treinador do Benfica, que empatou em casa com o Guimarães a 0 golos. O treinador do Vitória de Guimarães é Ivo Vieira.
Hoje fica a sensação que poderíamos ter tirado outro resultado aqui contra o Benfica. Nós tivemos muitas vezes o controle do jogo.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães. Ontem, na mesma competição, o Porto bateu o Santa Clara por 1-0. O Porto a estrear também muitos jogadores. O treinador Sérgio Conceição estava contente.
Os jogadores tiveram um comportamento fantástico. Eu penso que a dinâmica coletiva sobrepôs-se sempre àquilo que foi o que é natural por vezes. Os jogadores que não têm tantos minutos querer demonstrar mais de uma forma individual que o treinador pode contar com eles. E eu dou mais valor àquilo que é essa qualidade individual dentro do coletivo. E foi isso que se passou.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Ontem na vizinha Espanha, houve jogos para o campeonato. Atlético de Madrid foi ao campo do Málaga ganhar por 2-0. Golos de dois avançados a falar em português. João Félix, de Portugal, e Diego Costa, nacionalizado espanhol, mas que vem do Brasil. Real Madrid bateu em casa o Osasuna 2-0, com dois golos também a falar em português. Golo dos brazucas Vinícius e Rodrigo. Real Madrid está agora no topo da liga com 14 pontos, seguido do Atlético com 13 e depois o Atlético Bilbao com 12. Barcelona está em quinto, a 4 pontos do Real Madrid. Má notícia para o Barcelona é que Lionel Messi, depois de uma lesão, regressou terça-feira, lesionou-se de novo. Parece que vai perder dois jogos. E agora vamos até São Tomé, onde o governo está preocupado com o número cada vez crescente de madeireiros que garantem o sustento das suas famílias através do abate indiscriminado de árvores. O ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, avisa que isso tem que acabar.
Temos encontros permanentes com a cooperativa dos madeireiros e, pelo número que nos deram, são 2.500 operadores. Com 2.500 operadores, se estão nas parcelas a bater, portanto, é um desastre. Mas eu quero dizer aos operadores de motosserra, aos carregadores de madeira, aos vendedores de madeira, que se cortam a cabeça, o corpo não fica. Se destruímos a floresta, destruímos a nós todos.
Era o ministro de São Tomé, Francisco Ramos. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem sobre esta questão do abate das árvores em São Tomé. Até o início dessa segunda meia hora vamos ficar com a música da Ilha de Guadalupe, Le Petit Chaperon Noir, por Les Aiglons.
Le Petit Chaperon Noir.
Pourquoi as-tu ce grand doudou? C'est pour mieux de suivre, chérie.
Pourquoi as-tu ce beau
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Estamos a 26 de setembro, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos minutos, chama-se Miguel ao microfone. Nas notícias, nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos iniciou esta manhã audiências sobre uma queixa contra o presidente Donald Trump. O Irão começou a usar centrifugadoras de modelo avançado para o enriquecimento de urânio numa nova violação ao acordo nuclear de 2015. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também podemos já acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Bill Andrade. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos iniciou esta manhã audiências sobre uma queixa contra o presidente Trump, que, segundo um informador anónimo, teria exercido pressão sobre o presidente da Ucrânia para este investigar as atividades empresariais do filho do antigo vice-presidente Joe Biden. Na queixa hoje tornada pública, o informador diz que, no decurso das suas atividades profissionais, recebeu informações de diversas entidades do governo de que o presidente estaria a usar o poder da sua posição para solicitar interferência de um país estrangeiro nas eleições de 2020, na qual concorre Joe Biden. Segundo a queixa, entidades da Casa Branca expressaram profunda preocupação por terem testemunhado Trump a abusar a sua posição para ganho pessoal durante uma conversa telefónica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Quando interrogado da razão por que tinha inicialmente bloqueado a queixa do informador, o diretor interino dos serviços de inteligência, Joseph Maguire, disse ter cumprido a lei. O presidente do comitê, o democrata Adam Schiff, disse que a queixa constitui a prova mais clara de que o presidente dos Estados Unidos atraiçoou o juramento que fez ao tomar posse.
O Irão começou a usar centrifugadoras de modelo avançado para o enriquecimento de urânio numa nova violação ao acordo nuclear de 2015, diz a Agência Internacional de Energia Atômica. Aquela agência diz ainda que essas centrifugadoras estão a acumular ou foram preparadas para acumular urânio enriquecido. O acordo de 2015 permitia ao Irão enriquecer urânio com centrifugadoras menos eficientes.
O antigo presidente francês, Jacques Chirac, morreu esta quinta-feira aos 86 anos de idade, depois de um longo período de doença. Após o anúncio da morte, a Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio. Natural de Paris, Jacques Chirac iniciou a sua carreira política no Conselho Municipal de Sainte-Ferréole, em Corrèze, em 1965, e rapidamente ocupou vários cargos importantes em ministérios, tendo sido eleito deputado até ser nomeado primeiro-ministro de Valéry Giscard d'Estaing em 74. Em março de 77, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Paris, cargo que conservou até ser eleito presidente da França em 1995. Em 2002, foi reeleito para um segundo mandato e, depois do socialista François Mitterrand, é o presidente com mais tempo no cargo em França. Chirac destacou-se internacionalmente por se ter oposto à invasão do Iraque pelos Estados Unidos e por ser o primeiro presidente a reconhecer a responsabilidade do Estado francês na deportação de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
As autoridades do Sudão decidiram hoje fechar as suas fronteiras com a Líbia e com a República Centro-Africana por razões de segurança. A primeira medida deste género tomada pelas novas autoridades daquele país desde a queda de Omar al-Bashir. Em um comunicado, o Conselho Soberano, que integra militares e representantes da oposição, diz que, após uma reunião com o governo local de Darfur do Sul, ordenou o encerramento das fronteiras por causa da ameaça que representam para a segurança e a economia do Sudão. O Sudão frequentemente reclama do tráfico de armas através das suas fronteiras com a Líbia e República Centro-Africana.
As autoridades do Chad confirmaram hoje que pelo menos 30 pessoas morreram no desmoronamento de uma mina de ouro em Curibugidi, mas o número ainda poderá aumentar quando há cerca de 60 mineiros desaparecidos. Fontes da Segurança do Estado indicam que o acidente ocorreu devido a um deslizamento de terras numa das minas da região de Tibeste, no noroeste do país, considerada rica em reservas de ouro, mas onde milícias, traficantes e garimpeiros procuram a todo custo beneficiar da extração do metal. Esta região é a rota do tráfico de várias mercadorias entre o Chad, a Líbia e o Nigéria, utilizada também pelos imigrantes que tentam entrar na Líbia com a intenção de chegar à Europa.
O falecido ex-presidente do Zimbábue, Robert Gabriel Mugabe, vai ser enterrado na sua terra natal e não no Cemitério Nacional dos Heróis, anuncia o governo. Após a morte de Mugabe, a sua família e o governo estiveram envolvidos numa disputa sobre o local onde ele iria ser sepultado. Posteriormente, tinha sido anunciado que a família havia concordado no Cemitério Nacional dos Heróis. Contudo, isso agora foi alterado, aparentemente por exigência da família. Três horas e 36 minutos aqui em Washington. Momento agora para a reportagem. Iremos a Moçambique para falar de um estudo que aborda a situação de insurgência no norte do país, enquanto que no centro do país, concretamente na cidade da Beira, que é a segunda mais importante de Moçambique, as autoridades ferroportuárias querem tirar mais proveito do corredor da Beira. Em São Tomé e Príncipe, há preocupações com o abate cada vez mais desordenado de árvores para a produção de madeira. E em Angola, o presidente João Lourenço completa 2 anos no mandato. Teremos uma análise sobre esta situação. Desde 2017, tem havido vários ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Mais de 200 pessoas foram mortas e milhares de outras, a maioria pobres, deslocadas dos seus habituais de residência. O grupo responsável por estes ataques não tem uma agenda ou mensagem conhecidas. E há já um novo estudo. Naomi Santos.
Um estudo recente feito por Agna Sedumo, professora da Universidade Joaquim Chissano, foca nos riscos de comunidades do norte de Moçambique à violência extrema.
Ou seja, medir mais ou menos quais são as características, os valores dentro das comunidades que podem prevenir que jovens, principalmente, se juntem a esses grupos que começam agora a aparecer no norte de Moçambique, grupos extremistas.
O estudo foi feito nas províncias de Nampula, em Moçambique, e a província de Pwani, em Tanzânia.
Trabalhamos nos distritos de Lalawa, Mekuburi, Erati e Memba, que fazem fronteira todos com o Cabo Delgado, e por isso acreditamos que há um movimento qualquer de jovens, ou pelo menos alguns indícios de aliciamento de jovens destes distritos para que possam juntar-se a esses grupos extremistas.
Apesar dos ataques terem aparentemente um contexto religioso, o estudo determinou que a religião contribuiu na resiliência das comunidades.
E o mais interessante é que o fator dentro das comunidades que contribuíam para que elas fossem mais resilientes era o fator religião. Eventualmente, muitos de nós estejamos a pensar que a religião, que é uma questão religiosa, que também é uma hipótese, sobre os ataques, mas a religião tem contribuído muito. É preciso lembrar que nós estamos a falar única e exclusivamente da religião islâmica, e talvez isso responda à questão. Em Nampula, existe um grande número de população muçulmana, mas também existe um número significativo de população católica, ou cristã. Então, o fator que mais cria condições para a resistência é a religião.
A violência aumenta a pobreza das jovens e mulheres.
Nós temos a ideia de que as mulheres são as pessoas mais resilientes, né? São as pessoas mais fortes dentro das comunidades. Não há dúvidas de que sim, mas com os resultados da pesquisa nós encontramos que as mulheres eram menos resilientes em relação aos homens, significando que porventura, se elas estivessem casadas com alguém que pudesse influenciar para entrar nesses grupos, elas eram mais facilmente influenciadas por questões culturais.
A maioria de jovens não tem emprego. A pesquisadora Egna Sedum diz que a violência pode se espalhar para outras províncias.
Quanto mais ataques, em termos de teoria de resiliência, quanto mais ataques ocorrerem, mais baixa é a resiliência. Então, o que é que deve ser feito? Nós sugerimos uma intervenção dentro das comunidades. É preciso que dentro das comunidades comece a falar dos grupos extremistas, sobre a necessidade de controlar o que acontece também dentro das comunidades. Não controlar no sentido de vigilância, mas no sentido de que os ataques que ocorrem em Cabo Delgado não sejam um tabu. É preciso começar a pensar em uma espécie de sensibilização das comunidades sobre o que é violência extrema, o que é que significa radicalização, o que é que as comunidades podem entre elas fazer, por exemplo, dentro da comunidade, para evitar que elementos alheios às próprias comunidades possam vir e influenciar a vida das comunidades.
Este é mais um estudo que ajuda a compreender os fatores que provocam o extremismo no norte de Moçambique. Esta semana foram registados mais ataques e a campanha eleitoral é afetada.
Era Naomi Santos que entrevistou a pesquisadora moçambicana Edna Sedumo, que fez um estudo sobre a insurgência no norte de Moçambique. A Naomi Santos volta adiante nesta emissão com a resenha da imprensa americana. 13 horas e 41 minutos, continuamos em Moçambique. As autoridades ferroportuárias do país querem tirar mais proveito do corredor da Beira, que serve países do interior como Zimbábue, Malawi e Zâmbia. Tal como reporta o Francisco Júnior, esta iniciativa passa também pela reabilitação de infraestruturas. Francisco Júnior.
E segundo Augusto Abudo, diretor executivo do CFM Centro, a empresa está a fazer uma campanha muito grande para atrair mais clientes. Equipas conjuntas, que incluem representantes dos caminhos de ferro de Moçambique, alfândegas e outras empresas com interesses no Porto da Beira, estão a efetuar deslocações para alguns países da região, nomeadamente o Malawi, Zimbábue, Zâmbia e República Democrática do Congo, numa tentativa de promoção daquele estratégico corredor moçambicano. E, internamente, os CFM estão a incentivar o uso mais intensivo da ferrovia para o transporte a granel de mercadorias, especialmente através da linha de Sena, que parte da Beira até Moatize, na província carbonífera de Tete, numa extensão de 575 quilômetros. A linha de Sena serve sobretudo às companhias mineradoras estrangeiras que extraem o carvão mineral em Tete.
Estamos também à espera do sinal do Malawi, que é para, sabemos nós que é uma intervenção do lado de lá, para da conexão da linha, da reparação da linha, que outrora foi afetada pelas enxurradas nos anos 2000 a 2004, né, que danificou a linha que faz conexão com a linha de Vila Nova de Fronteira. E a dado momento, nós também soubemos que eles já estão a se aproximar à Vila Nova, também havemos de intervir, quer dizer que teremos mais um ramal conectado à linha de Sena, e praticamente o tráfego internacional que poderá vir de Malawi fazer conexão, portanto, à linha de Sena. É uma mais-valia que vamos ganhar muito no aproveitamento da capacidade da linha de Sena.
Augusto Abudo, diretor executivo do CFM Centro, revelou ainda à Voz da América que os caminhos de ferro de Moçambique vão comprar à Índia 90 carruagens, algumas das quais de luxo. Os CFM querem melhorar a comodidade e incrementar o transporte de passageiros. Da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. 13 horas e 43 minutos aqui em Washington. 19h43 em Moçambique, 17h43 em São Tomé e Príncipe. E é mesmo para São Tomé que vamos. O governo está preocupado com o número cada vez crescente de madeireiros que garante o sustento das suas famílias através do abate indiscriminado de árvores. E aí é que está o problema. O ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, avisa que medidas duras serão tomadas para pôr cobro a situação. Reportagem de Oscar Medeiros.
Todos os dias, centenas de árvores são abatidas indiscriminadamente nas florestas de São Tomé e Príncipe. São cerca de 2.500 homens à procura de sustento para as suas famílias.
A coisa teve um pouco difícil, então eu pretendo de aprender essa arte.
Quantos operadores existem em São Tomé?
Não dá para contar, somos demais.
Há operadores que trabalham à noite?
Sim, há pessoas que trabalham à noite, mas eu não.
Com candeeiros de petróleo?
Sim,
e coisa parecida,
lanterna.
Trabalham à noite a serrar durante a noite?
Sim, há pessoas que fazem isso. Onde há perseguição demais, e penso que fazem isso, sim.
O ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Francisco Ramos, quer travar o que chamou de desastre ambiental, mas não tem sido fácil a negociação com os madeireiros.
Temos encontros permanentes com a cooperativa dos madeireiros e pelo número que nos deram são 2.500 operadores. Com 2.500 operadores, se estão nas parcelas a bater, portanto, é um desastre. Mas eu quero dizer aos operadores de motosserra, aos carregadores de madeira, aos vendedores de madeira, que se cortam a cabeça, o corpo não fica. Se destruímos a floresta, destruímos a nós todos.
O governo tem que procurar uma forma de ajudar-nos também, porque se nós pararmos, que nós vamos dar a família sustento dia a dia, não tem como.
Há mais de um mês tive encontro com a cooperativa de madeireiros, dizendo-lhes que vamos colocar à disposição dessa cooperativa entre 150 a 220 mil dobras para a construção de pocilga, para a construção de capoeiras. E até este preciso momento que eu estou a dar essa entrevista, eles não foram capazes de nos apresentar uma lista, é uma lista pequenina, de 22 operadores.
O ministro da Agricultura garante que medidas duras vão ser tomadas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente de Angola, João Lourenço, está no poder há 2 anos. Nesse espaço, reestruturou o governo com a nomeação de ministros, governadores e outros. Reestruturou empresas do Estado com novos conselhos de administração e iniciou agora um processo de privatização. O nosso correspondente em Luanda, Kok Mukuta, foi ouvir várias opiniões sobre a governação de João Lourenço.
Esta manhã, a Voz da América entrevistou o cidadão Kimbi Miguel Francisco, que 2 anos depois disse sentir abandonado pela governação de João Lourenço.
Não estamos a ver nada que ele está a nos mostrar. Tem que nos ajudar, as coisas tem que baixar, as coisas ficarem mais assim para ver se nós vamos sobressair ou não.
Entretanto, para o presidente do Conselho Nacional da Juventude em Luanda, Isaías Kalunga, o balanço é positivo.
Como diz, o balanço é positivo. Vamos incentivar, continuar a executar as suas políticas de reforma.
Opinião contrária tem o analista Olívio Quilumbo, que diz não sentir ainda os efeitos da governação de João Lourenço.
João Lourenço despendeu muitas energias internas quando houve a questão da bicefalia. Nós ficamos cerca de 7 meses, enfim, a observar internamente o MPLA se revogasse a bicefalia ou avançasse com a bicefalia. Isso fez com que ele perdesse algum tempo internamente. Por outro lado, ele não encontra também apoio no seu partido. Infelizmente, o MPLA não está ajudando João Lourenço a governar. Na medida em que os seus grandes adversários não estão na oposição, tampouco na sociedade civil, estão mesmo no próprio MPLA. Ou seja, o MPLA passou a ser o inimigo de João Lourenço. Agora, temos que avaliar aqui questões que são muito além, por exemplo, a política externa. Depois da política externa, não a diplomacia económica, no verdadeiro sentido, mas a política externa já está muito bem. No que concerne a tentar reposicionar a Angola a nível dos espaços onde comunga internacionalmente, a nível da África, a nível da Europa, das Nações Unidas e enfim. Mas, como sabe, a política externa em países como o nosso e na nossa condição política e económica não reelege. A política externa é um elemento importante, mas não reelege.
Para o deputado Makuta Nkondo, o balanço é negativo.
Mergulhou o povo na miséria. O povo está a levar uma vida mais difícil que no tempo colonial, que no tempo de José Eduardo Santos. Hoje é uma miséria total, completamente total. O povo praticamente já não come. Isso para mim o balanço está negativo. É uma pontuação de 0 a 10, eu dou 0,2 valores a João Lourenço.
Kok Mukuta, Luanda.
13:49, tivemos a partir de Luanda o Coque Mukuta e a governação de 12 anos de João Lourenço, na opinião de cidadãos de Luanda. E agora vamos ao encontro do Álvaro Lugero Andrade sobre alguns temas da atualidade nos Palapes.
Na ronda pelas notícias, começamos em Moçambique, onde o antigo presidente Joaquim Chissano chegou hoje à província da Zambésia para reforçar a campanha eleitoral do seu partido e do candidato presidencial Filipe Nyusi. A chegada teceu elogios ao candidato Nyusi, a quem chamou de líder inovador e de grandes flexibilidades que têm feito a economia crescer, segundo Chissano. O líder Renamo Souf Mohamed iniciou hoje a caça ao voto na província de Tete, no distrito de Moatize, e prometeu tirar a população do sofrimento, privilegiando a criação de empregos para os jovens. Mohamed fez também um compromisso para investir na agricultura, disse ele, para que a população não passe fome, como acontece agora. Fim de citação. Por outro lado, o MDM, através do seu delegado em Manica, Humberto Escova, denunciou que no distrito de Macossa, membros e simpatizantes da Frelimo interromperam o seu comício quando chegou o presidente David Simango. Na Guiné-Bissau, a Associação de Magistrados Judiciais e do Ministério Público iniciou hoje uma greve que pode durar até 4 de outubro, como um protesto pela falta de resposta do governo ao seu caderno reivindicativo. A paralisação pode comprometer o processo de validação das candidaturas presidenciais, que decorre nas próximas 3 semanas, alertou a presidente da comissão da greve, Franquilina Pereira. Os magistrados exigem a aplicação imediata do novo Estatuto Remuneratório, melhoria de condições de trabalho, reforço da segurança e aumento do número de salas para expediente. Em Angola chega hoje o príncipe Harry para uma visita de 3 dias. Ele entra pelo município de Dirico, na província angolana do Quando-Cubango, onde vai inteirar-se do andamento do processo de desminagem a cargo da instituição inglesa Halo Trust, na esteira do que fez amanhã a princesa Diana em 1997. Amanhã, Harry desloca-se à província do Uambo e mantém encontros com vítimas que se beneficiaram do trabalho humanitário da mãe. No sábado, o príncipe será recebido pelo presidente da República, João Lourenço, e primeira-dama, em Luanda.
Aqui nos Estados Unidos faz a atualidade o trabalho iniciado pelos democratas para a investigação que pode levar à impugnação do presidente Donald Trump. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Funcionários da Casa Branca agiram para esconder o conteúdo da conversa entre o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pois sabiam que o material é comprometedor, afirma um relatório de um agente que fundamenta o pedido de impugnação feito contra o americano. O documento, que foi redigido no dia 12 de agosto, foi tornado público nesta quinta-feira por um comitê da Câmara dos Deputados. Segundo a queixa, entidades da Casa Branca expressaram profunda preocupação por terem testemunhado Donald Trump a abusar da sua posição para obter um ganho pessoal durante a conversa telefónica. Quando interrogado da razão por que tinha inicialmente bloqueado a queixa do informante, o diretor interino dos serviços de inteligência, Joseph Maguire, hoje na Câmara dos Deputados, disse ter cumprido a lei. Por seu lado, o presidente do comitê, o democrata Adam Schiff, afirmou que a queixa constitui a prova mais clara de que o presidente americano traiu o juramento que fez ao tomar posse. Donald Trump já reagiu nas redes sociais, chamando a atenção pelo facto de que o informante relata factos que ele ouviu de outros agentes, o informante com informações de segunda mão, outra notícia falsa. Veja o que foi dito na ligação muito agradável, sem pressão, outra caça às bruxas, escreveu o presidente no Twitter. Há momentos, o presidente americano disse a jornalistas que há que saber quem passou a informação ao informante e ele pediu pena para espiões.
Antes do desporto com João Santa Rita, uma notícia do Zimbábue. O falecido ex-presidente do país, Roberto Mugabe, vai ser enterrado na sua aldeia natal e não no Cemitério Nacional dos Heróis, anuncia o governo. Após a morte de Mugabe, a sua família e o governo estiveram envolvidos numa disputa sobre o local onde ele seria sepultado. Posteriormente, tinha sido anunciado que a família havia concordado no Cemitério Nacional dos Heróis. Contudo, isso agora foi alterado, aparentemente por exigência da família de Robert Mugabe.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, porque a partir da manhã arrancam os jogos da segunda pré-eliminatória das competições pan-africanas de clubes. E há dois clubes de Angola e um de Moçambique em ação na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Petro de Luanda está no Uganda para defrontar o Kampala City. Na primeira mão, em Luanda, empata 0 golos. O Petro Atlético já está na capital ugandesa e hoje estava previsto um treino no campo do Kampala City. Petro, sem o médio Mangushi, que está lesionado, há dúvidas quanto ao defesa Musa, do Ghana. No sábado, outra equipa angolana, o 1 de agosto, recebe os Green Eagles da Zâmbia, Águias Verdes. 1 de agosto está em boa posição, bateu os Águias na primeira mão na Zâmbia por 2-1. Já a equipa moçambicana da União Desportiva do Songo está com tarefa árdua. Defronta o Platinum de Svijafana, no Zimbábue, onde perdeu na primeira mão por 1-0. Tem que ultrapassar esse golo. Vamos agora para Portugal. Onde hoje o Sporting recebe o Rio Ave para a Taça da Liga, troféu que ganhou o ano passado. Vai mal o Sporting e o treinador interino Leonel Pontes está com pé na rua. A imprensa portuguesa diz que depois do jogo de hoje, Silas, que treinou o Belenenses, é a melhor hipótese para ser apresentado como novo treinador dos Leões, o terceiro desta época. Ontem, para a mesma competição, o Benfica empatou em casa com o Vitória de Guimarães. Há que dizer que esta é uma competição em que os treinadores usam muitas vezes o seu banco de suplentes para os testar. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Satisfeito com o rendimento e, mais importante de referir, é que temos uma equipa competente, temos presente e temos uma equipa com enorme futuro.
Bruno Laja, treinador do Benfica, que empatou em casa com o Guimarães a 0 golos. O treinador do Vitória de Guimarães é Ivo Vieira.
Hoje fica a sensação que poderíamos ter tirado outro resultado aqui contra o Benfica. Nós tivemos muitas vezes o controle do jogo.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães. Ontem, na mesma competição, o Porto bateu o Santa Clara por 1-0. O Porto a estrear também muitos jogadores. O treinador Sérgio Conceição estava contente.
Os jogadores tiveram um comportamento fantástico. Eu penso que a dinâmica coletiva sobrepôs-se sempre àquilo que foi o que é natural por vezes. Os jogadores que não têm tantos minutos, querer demonstrar mais de uma forma individual que o treinador pode contar com eles. E eu dou mais valor àquilo que é essa qualidade individual dentro do coletivo. E foi isso que se passou.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Ontem, na vizinha Espanha, houve jogos para o campeonato. Atlético de Madrid foi ao campo do Málaga ganhar por 2-0. Golos de dois avançados a falar em português. João Félix, de Portugal, e Diego Costa, nacionalizado espanhol, mas que vem do Brasil. Real Madrid bateu em casa o Osasuna 2-0, com 2 golos também a falar em português. Golo dos brazucas Vinícius e Rodrigo. Real Madrid está agora no topo da Liga, com 14 pontos, seguido do Atlético com 13, e depois o Atlético Bilbao com 12. Barcelona está em quinto, a 4 pontos do Real Madrid. Má notícia para o Barcelona é que Lionel Messi, depois de uma lesão, regressou terça-feira, lesionou-se de novo. Parece que vai perder 2 jogos.
E a caminharmos para o final desta segunda página da emissão vespertina, antes de passar para a Naomi Santos, que vai apresentar as manchetes dos principais jornais americanos ou publicações de imprensa americana, dizer que amanhã, que é sexta-feira, teremos um programa Angola Fala Só. Diogo Agostinho, jurista e politólogo, iremos conversar com ele sobre o sistema judicial em Angola. Agora sim, vou convidar a Naomi Santos para apresentar as manchetes americanas. Ela foi vasculhar várias publicações e traz-nos aqui. O que é que tem a Naomi?
Então, hoje o CBS diz que o chefe de inteligência testemunha sobre o denunciante no centro de campanha para a impugnação do presidente Trump. E o Washington Post diz que Trump ofereceu ao presidente da Ucrânia a ajuda do Departamento de Justiça. A investigação de Biden mostra o memorando. E, finalmente, o USA Today diz que a desigualdade de renda cresceu outra vez nos Estados Unidos, o nível mais alto em mais de 50 anos, a agência do censo diz.
Esta foi a resenha da imprensa com Naomi Santos, ponto final num dia em que as autoridades do Chad confirmaram que pelo menos 30 pessoas morreram no desmoronamento de uma mina de ouro em Khor Bougoude, mas o número ainda poderá aumentar quando há cerca de 60 mineiros desaparecidos. Ponto final a esta emissão vespertina. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Hoje é 26 de setembro. A partir de agora, o microfone, Álvaro Ruggero Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos no nosso site, voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com referência VOA Português. Também, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugel Andrade. A produção é de Leo Oldeleu e a assistência técnica é de Bill Andrade. Títulos de atualidade: arranca processo de audiências sobre possível impugnação do presidente americano, com informante a revelar que Donald Trump tentou pressionar o homólogo da Ucrânia para investigar adversário político. Morreu o antigo presidente francês Jacques Chirac, que se opôs à invasão do Iraque em 2003. Sudão fecha fronteiras com a Líbia e República Centro-Africana devido ao tráfico de armas. Noutras notícias, teremos uma volta pelos países africanos de língua portuguesa, também a nossa revista de economia. E como é quinta-feira, Ana Guedes faz perguntas de saúde à doutora Graça Matzinha. Na Guiné-Bissau, a Associação de Magistrados Judiciais do Ministério Público iniciou hoje uma greve que pode durar até 4 de outubro como protesto pela falta de resposta do governo ao seu caderno reivindicativo. A paralisação pode, inclusive, comprometer o processo de validação das candidaturas presidenciais que decorre nas próximas 3 semanas, alertou a presidente da comissão da greve, Franquelina Pereira, lembrando que todos os tribunais do país estão encerrados. A eleição acontece 24 de novembro. Em agosto, o sindicato entregou ao governo um caderno reivindicativo, no qual os magistrados guineenses exigem a aplicação imediata do novo Estatuto Remuneratório, aprovado pelo Parlamento em junho de 2018 e promulgado pelo Presidente, melhoria de condições de trabalho, reforço da segurança e aumento de segurança e do número de salas para o expediente. Entretanto, em Angola chega hoje o príncipe Harry para uma visita de 3 dias. Ele entra pelo município do Dirico, na província angolana do Cuando Cubango, onde vai inteirar-se do andamento do processo de desminagem a cargo da instituição inglesa Hello Trust, na esteira do que fez a mãe, a princesa Diana, em 1997. Amanhã, Harris desloca-se à província do Uambo e manterá encontros com vítimas que se beneficiaram do trabalho humanitário da mãe. No sábado, o príncipe será recebido pelo presidente da República, João Lourenço, e primeira-dama em Luanda. Em Moçambique, o antigo presidente Joaquim Chissano chegou esta quinta-feira à província da Zambésia para reforçar a campanha eleitoral do seu partido e candidato presidencial Filipe Nyusi. À chegada, ele teceu fortes elogios a Nyusi, a quem chamou de líder inovador e de grandes flexibilidades que têm feito a economia crescer. Por seu lado, o líder da RENAMO, Moussouf Momade, iniciou uma caça ao voto na província de Tete nesta quinta-feira. No distrito de Moatize, prometeu tirar a população do sofrimento, privilegiando a criação de emprego para os jovens. Momade fez também um compromisso de investir na agricultura para que a população não passe fome, como agora, segundo ele. Entretanto, por seu lado, o MDM, através do seu delegado em Manica, Humberto Escova, denunciou que no distrito de Macossa, membros simpatizantes da Frelimo interromperam o seu comício quando chegou o presidente Davis Simango. A eleição geral em Moçambique acontece no dia 15 de outubro. Na revista económica da Voz da América desta quinta-feira, comecemos por falar da nova diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, que já avisou que a economia mundial deve estar pronta para uma nova crise económica, naquele que foi o seu primeiro discurso após ter sido escolhida para liderar a organização. De acordo com o Guardian, que teve acesso a um comunicado assinado por Georgieva, a responsável enaltece, no entanto, o papel do Fundo Monetário Internacional. Segundo ela, uma instituição única com uma grande história e uma equipa de classe mundial. Ela diz acreditar firmemente no seu propósito de garantir a estabilidade do sistema económico e financeiro global através da cooperação internacional. Fim de citação. As remessas dos imigrantes cabo-verdianos caíram 3% no primeiro semestre de 2019 para cerca de 80 milhões de dólares, revela o Banco de Cabo Verde. Essas remessas já tinham caído 1,1% no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2018. No primeiro semestre de 2019, as remessas de imigrantes de Cabo Verde em França lideraram a lista, ultrapassando as remessas de Portugal e dos Estados Unidos. Em África, Angola lidera entre os países de origem das remessas dos imigrantes cabo-verdianos nos primeiros 3 meses do ano. As remessas dos imigrantes são um importante componente para o equilíbrio financeiro e da balança comercial do arquipélago. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, a meio da manhã, pendentes da situação política nos Estados Unidos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,43%, 0,68% e 0,30%. Os investidores continuam preocupados com o início de um possível processo de impugnação ou investigação política contra o presidente Donald Trump, por alegadamente ter atraiçoado a segurança nacional ao conhecer-se que bloqueou ajudas à Ucrânia e que teria pressionado aquele país a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden e sua família. No entanto, ontem, a Bolsa de Nova Iorque conseguiu recuperar e terminar o dia em alta, animada com as declarações de Trump sobre a China, segundo as quais poderá ser alcançado um acordo comercial entre os dois países mais cedo do que se pensa. Nos Estados Unidos, o investimento empresarial contraiu mais fortemente do que o estimado anteriormente para o segundo trimestre e o crescimento dos lucros corporativos foi morno, lançando uma sombra sobre a economia, perseguida pelos temores de recessão ventilados pelo mercado financeiro. O investimento empresarial caiu a uma taxa anualizada de 1% no último trimestre, informou o governo na sua terceira leitura do Produto Interno Bruto, dados divulgados nesta quinta-feira. Foi o declínio mais acentuado desde o quarto trimestre de 2015. Antes, os dados indicavam que o investimento empresarial tinha diminuído a um ritmo de 0,6%. A queda foi puxada pelo tombo de 11,1% nos gastos com construção, o que refletiu quedas nas categorias do comércio, saúde e exploração de mineração.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã aqui estará no Angola Fala Só Diogo Agostinho, responsável pela comunicação e imagem do projeto Clínica Jurídica da Universidade Católica. Ele é jurista, politólogo e docente universitário e uma oportunidade, como sempre, para falar da situação atual de Angola. Para participar, basta apenas inscrever-se, mas também pode ligar durante o programa.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
14:09 aqui na capital americana, os microfones Álvaro Lugero Andrade. Hoje é quinta-feira, vamos então à nossa página de perguntas à doutora Graça com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. É um Espaço Saúde em que conversamos semanalmente com a doutora Graça Medicinha sobre temas de saúde. Olá, doutora Graça, como está? Como tem passado?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes estejam a gozar de boa saúde.
E eu também espero que esses sejam votos de facto de que as pessoas estejam de boa saúde. E se não tiverem, doutora, também podemos pedir para que nos enviem quais são os seus problemas de saúde, que a doutora Graça responde. Mas isso é um convite que nós aqui estendemos todas as semanas. Doutora, falámos de reumatismo recentemente. E as pessoas confundem muito reumatismo com artrites e as pessoas às vezes dizem assim: o que é que tu tens? Tenho reumatismo, não artrite. Qual é a diferença de facto que existe entre estas duas condições?
Olha, Ana, de facto são condições bastante parecidas, não é? Mas que têm características um pouco diferentes. A artrite, o que é que é? A artrite é uma doença inflamatória crónica que geralmente afeta as articulações das mãos e dos pés. E muitas vezes uma pessoa que tem artrite vai ter inchaço e que pode acabar até em criar problemas como deformidade das articulações. E é uma doença na qual nós temos as próprias células da pessoa, do organismo da pessoa, a atacarem o seu sistema imunológico. Não é? E o que tem de comum com o reumatismo é que existe um fator que se chama o fator reumatoide, que está presente tanto no reumatismo como na artrite reumatoide. Mas a artrite reumatoide tem a particularidade de atacar as articulações, principalmente as articulações das mãos, dos pés, e numa fase mais grave pode até atacar outras articulações como joelho, coluna, por aí fora.
Percebe-se então, doutora, que os sintomas até parecem ser assim muito, muito parecidos e não haver uma grande diferença, por isso leva as pessoas muitas vezes a usarem um ou outro e às vezes estão em situações diferentes. Voltando à artrite, doutora, quais são assim os tipos mais comuns de artrite e quais são as causas para esta inflamação?
Olha, existem diferentes tipos. Existe artrite, que é artrite reumatoide juvenil, e depois existe a de fase adulta, não é? A juvenil aparece em pessoas mais jovens, entre 2 e 15 anos, enquanto que a artrite de fase adulta aparece nas pessoas mais velhas. E um dado muito interessante é que a artrite ataca muito, ou com mais frequência, as mulheres. As mulheres passam são mais acometidas pela artrite do que os homens.
Uhum.
E uma das razões que pode explicar isto é o fator hormonal. Acredita-se que o estrogênio, que é um hormônio predominantemente feminino, possa afetar ou alterar o sistema imunológico da mulher, causando este problema.
Doutora, falou da artrite reumatoide juvenil, portanto, que dá em crianças. O que é esta artrite em jovens? Uma vez que nós pensamos que a artrite é uma coisa que dá assim já numa idade já bem avançada, ou mais avançada, não em crianças.
Pois, conforme eu me referi no início, as causas, a artrite é uma doença autoimune, portanto, não tem uma causa específica. E são alterações do sistema imunológico que podem aparecer em qualquer fase da vida, não é? E que vão causar este leque de sintomas.
Doutora, um tipo de artrite que as pessoas às vezes falam e que talvez as pessoas, por usarem a palavra, não associam a uma artrite, a um tipo de artrite, é a gota. As pessoas às vezes dizem assim: estou com um ataque de gota. Doutora, isto parece ser até bastante generalizado na população. O que é de facto a gota?
Olha,
Artrite é diferente da gota. A gota é uma doença que, apesar de também acometer articulações, ela tem uma característica muito, muito, muito especial. É que, primeiro, ela é causada por aumento no sangue do ácido úrico e pessoas que consomem muita carne vermelha têm um risco muito, muito grande de desenvolver a gota. E depois, a gota aparece tipicamente no dedo maior do pé.
Uhum.
Esse é um dos primeiros sinais da gota. Enquanto que a artrite muitas vezes começa pelas mãos, pelos dedos das mãos,
uhum.
O pulso, e depois pode alastrar-se para outras partes, não é? Mas essa é uma das principais diferenças. Enquanto que é verdade que a artrite pode aparecer também em qualquer parte, mas o mais comum é nos dedos das mãos, enquanto que a gota aparece principalmente no dedo maior do pé, e a gota tende a ser no início unilateral, portanto
uhum.
aparece de um lado, enquanto que a artrite pode aparecer dos dois lados.
Doutora, recorde-nos então quais são os sintomas de pessoas que têm esse tipo de inflamação, uma artrite. Portanto, tem dores, não é? São dores nas articulações. Que mais coisas é que podem indicar uma artrite?
Bem, a artrite, como o nome pressupõe, é uma inflamação das articulações. E como qualquer inflamação, a artrite vai ter dor. Há dor nas articulações, dos dedos, das mãos e dos pés. Se tiver artrite no joelho, também pode haver dor nas articulações dos joelhos, dos tornozelos, nos cotovelos, nos ombros e outras regiões do corpo. E também há de haver uma dor e inchaço nessas articulações que estão afetadas. E uma característica muito típica da artrite é que, quando a pessoa acorda, ela sente que as articulações estão rígidas.
Uhum. Por isso, muitas vezes, as pessoas dizem é preciso de aquecer um bocadinho, preciso começar a andar um bocadinho.
Exatamente.
Que é para como que aquecer a articulação.
Exatamente.
Desculpa interrompê-la, diga.
Exatamente. Então tem essa rigidez matinal que normalmente até pode durar algumas horas e a rigidez vai dificultar os movimentos de certas articulações no período da manhã. E depois de algum tempo a pessoa começa a ter a função normal da parte acometida, vamos dizer,
uhum.
se for nas mãos, tem a rigidez, mas depois ao longo da manhã vai melhorando e pronto, vai-se deitar, de manhã acorda com essa rigidez. Então essa é uma das coisas que mais chama a atenção nos pacientes que tem artrite, porque ele sabe dizer claramente que, olha, quando eu acordo sinto dificuldades em mover os dedos. Então aí é preciso desconfiar que pode se tratar de uma artrite. Mas também pode estar acompanhado de febre, porque é uma inflamação, pode haver fadiga, pode haver uma perda de peso se estiver numa fase bastante avançada, e estes sintomas podem variar de sintomas leves para sintomas graves. E há momentos em que a doença está mais ativa,
uhum.
e que a pessoa entra mesmo em crise porque esses sintomas estão bastante acentuados, mas que depois podem entrar numa fase em que desaparecem. Então a pessoa pode fazer essas crises durante muito tempo.
Portanto, convém, e a doutora tem razão, muitas vezes nós temos estas dores e pomos uns cremes, às vezes caseiros, outras vezes que se encontram à venda nas farmácias, e passa e a gente esquece de facto e acaba por ir agravando. Agora, imagina que se vai ao médico. Como é que se tem a certeza que é uma artrite e como é que a tratam?
Olha, infelizmente não existe um diagnóstico específico para detectar a doença. Não existe um exame específico para detectar a doença. Mas o médico vai fazer uma série de questões, incluindo procurar saber da história familiar, os fatores de risco, como tabagismo, entre outros, e alguns exames que vão auxiliar na tomada de decisão de estar ou não perante um caso de artrite. E uma vez que se faz o diagnóstico de artrite, é preciso fazer-se uma classificação, porque o tratamento vai depender do estágio em que se encontra a doença, não é? E depois tem que se fazer diferentes tipos de tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso, existem diferentes medicamentos que são prescritos, como anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, que ajudam a melhorar a dor. Mas também existe uma outra série de medicamentos que são feitos para aliviar todo o leque de sintomas que a pessoa possa apresentar. Uhum. E é importante também a questão da fisioterapia. O médico pode recomendar a fisioterapia dependendo do grau do grau em que a pessoa se encontra. E em outros casos também pode-se fazer tratamento cirúrgico, uhum, em que faz substituição total da articulação, por exemplo, se for o quadril ou o joelho, pode fazer a substituição da articulação e outro tipo de tratamentos cirúrgicos que são indicados consoante a avaliação médica e prescrição.
Para além, doutora, de se poder fazer algum tipo de atividade física de baixo impacto, como, por exemplo, talvez andar a pé, que também ajuda não só a articulação a continuar a funcionar, como também ajuda na recuperação.
Exatamente.
Doutora, como sempre, mais vale prevenir do que remediar. Como é que se previne?
Bem, a artrite é uma daquelas doenças que não existem medidas de prevenção muito, muito claras, principalmente por tratar-se de uma doença autoimune. Mas algumas medidas podem, talvez, ajudar a minimizar ou minimizar o risco de desenvolver uma artrite. A primeira é a questão que a Ana falou, da importância da pessoa manter-se ativa e ter uma vida ativa em termos de fazer exercício físico. Mas também a questão da vacinação é importante porque a vacinação garante que o paciente tenha o sistema imunológico fortalecido e isto pode reduzir a ocorrência de algumas doenças. E depois tem a questão do controle do peso. Manter o peso adequado é importante porque o peso só por si cria afeta as articulações porque...
É demasiado peso.
Cria um stress, exatamente, cria um stress para as articulações. Então, são algumas medidas que podem ajudar, sem falar, por exemplo, da questão de evitar passar muito tempo na mesma posição. Então, são algumas coisas que podem ser feitas para tentar prevenir ou tentar minimizar a progressão dos sintomas da artrite.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Voltamos para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde também assim. Doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e também para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde dos ossos, vamos à saúde dos ouvidos. Bebel Gilberto traz-nos o tema Tico-Tico.
Tico-Tico, Tico-Tico, Tico-Tico tá outra vez aqui. O Tico-Tico tá comendo meu fubá. O Tico-Tico tem que se alimentar e vai comer umas minhocas do pomar. O Tico-Tico tá outra vez aqui. O Tico-Tico tá comendo meu fubá. O Tico-Tico tem que se alimentar que vai comer umas minhocas do pomar. Mas por favor, tire esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo fubá inteiro. E nesse tico de carne em cima do meu fubá tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao bicho para ver se ele comia. Botei um galho, um espantalho, ouça Thomas. E acha que é pro pai que é boa alimentação. O Tico, o Tico, tico tico tá, tá outra vez aqui. O tico tico tá comendo meu fubá. O tico tico tem que se alimentar, que vai comer a maguinhoca e não fubá. O tico tico tá, tá outra vez aqui. O tico tico tá comendo meu fubá. O tico tico tem que se alimentar, que vai comer a maguinhoca e não fubá.
Voz da América, 14 horas e 25 minutos, aqui em Washington. Damos então para o fecho desta edição com as notícias que marcam a atualidade hoje. O Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos iniciou hoje audiências sobre uma queixa contra o presidente Donald Trump, que, segundo um informante anónimo, teria exercido pressão sobre o seu homólogo da Ucrânia para este investigar as atividades empresariais do filho do antigo vice-presidente Joe Biden e pré-candidato democrata às eleições de 2020. Na queixa tornada pública hoje, o informante afirma que, no curso das suas atividades profissionais, recebeu informações de diversas entidades do governo de que o presidente estaria a usar o poder da sua posição para solicitar interferência de um país estrangeiro nas eleições de 2020. Interrogado da razão por que tinha inicialmente bloqueado a queixa do informante, o diretor interino dos serviços de inteligência, Joseph McGuire, disse ter cumprido a lei. O presidente americano já reagiu, dizendo que há que saber quem é esse espião. O Irão começou hoje a usar centrifugadoras de modelo avançado para o enriquecimento do urânio numa nova violação do Acordo Nuclear de 2015, diz a Agência Internacional de Energia Atômica. A mesma fonte afirmou que essas centrifugadoras estão a acumular ou foram preparadas para acumular urânio enriquecido. O antigo presidente francês Jacques Chirac morreu hoje aos 86 anos, depois de um longo período de doença. Após o anúncio da morte, a Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio. Natural de Paris, Chirac iniciou a sua carreira política no Conselho Municipal de Saint-Ferréol, em Corrèze. Em março de 1977, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Paris. Antes, tinha sido nomeado primeiro-ministro de Valéry Giscard d'Estaing. Foi eleito em 1995 presidente da França e reeleito em 2002. As autoridades do Chad confirmaram hoje que pelo menos 30 pessoas morreram no desmoronamento de uma mina de ouro em Kouribouguidi, mas o número ainda poderá aumentar quando há cerca de 60 mineiros desaparecidos. As autoridades do Sudão decidiram hoje fechar as suas fronteiras com a Líbia e com a República Centro-Africana por razões de segurança, principalmente devido ao tráfico de armas. Primeira medida do género tomada pelo novo Conselho Soberano, entregado por militares e representantes da oposição. O Sudão frequentemente reclama do tráfico de armas naquelas fronteiras. E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de hoje, 26 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Leo Aldeleo, Billy Andrade e Álvaro Ruggero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.